Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, noticiário internacional. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Você já viu que eu tô de volta das férias e eu convoquei um convidado especial para a gente falar sobre transição. O que que acontece nesse processo político quando sai um governo, entra outro? Quais são as prioridades, os bastidores do poder? Quem vai ser ministro, quem não vai? Tudo isso vem com a gente que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro, muito obrigada a você que está aqui, que acompanha o Descomplica, que nos enche de estrelas a nossa classificação. Já tem mais de 1.500 avaliações positivas, episódios muito compartilhados. Muito, muito obrigada. E obrigada à nossa parceira, a PUC-RS, que está aqui com a gente. A PUC propõe que a gente pense novas soluções. O mundo que está em crise climática, como a gente vive hoje, precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença. Eu não estou falando só de mercado de trabalho, estou falando em fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje se dedica a entender, a descomplicar, a falar sobre a transição. Está saindo um governo, se encerra agora no final de dezembro o governo do presidente Jair Bolsonaro e entrando o governo do presidente eleito, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para entender esses bastidores, a gente vai até Brasília conversar com ele, que agora é nosso correspondente na capital federal, tantas vezes falou sobre os conflitos internacionais, falou conosco no podcast diretamente da Ucrânia. Agora a gente não tem uma guerra, né? Não é uma guerra, mas é um cenário que tem algum conflito, que tem esse bastidor de poder, essa troca de poder. E por isso é que o Rodrigo Lopes está de volta aqui com a gente. Que bom, que alegria, Rodrigo. Tudo bem?
Oi, Kelly, tudo bem? Que bom estar de volta aí contigo nas voltas das tuas férias, com os nossos ouvintes, falando agora sobre política brasileira aqui da capital federal, onde eu também estou me acostumando, né? Onde uma cidade que tu conheces bem, passaste 4 anos aqui, eu estou me ambientando, estou aqui apenas há 2 semanas, então a gente está se adaptando um pouco. Estou num hotel ainda, aliás, num hotel muito próximo onde o presidente eleito Lula está, aqui em Brasília. E me acostumando um pouco com esse clima meio maluco aqui da capital, porque é um calorão de manhã, parte da manhã chega aos 27, 28 graus, parte da tarde chuva, e o mais maluco é que às vezes chove numa região da cidade, não chove na outra, então a gente vai se adaptando, né?
Eu acho legal que tu trouxe essa coisa de estar há 2 semanas em Brasília, porque eu acho que isso vai acabar nos ajudando a descomplicar, porque às vezes eu, como fiquei muito tempo aí, e outras pessoas que já estão habituadas, a gente fala até com uma linguagem que não é acessível para todo mundo. Eu já tenho a vibe do Descomplica, né? Já é meu isso, mas a gente acaba falando um politiquês, que eu digo, né? Que é a PEC, que é a MP, e aí a gente vai começar do começo contigo, vamos começar bem descomplicado para todo mundo poder entender. Primeira coisa, o que é a transição de fato, Rodrigo? Porque eu acho que nem todo mundo sabe que se compõe um grupo, que isso está previsto na lei, inclusive dinheiro, recurso, que não é algo novo, que já foi feito do governo Bolsonaro, né, ou para o governo Bolsonaro, quando da saída de Michel Temer, que já foi feito em outros governos lá, Fernando Henrique, o próprio Lula. Queria que você começasse descomplicando bem fácil o que é a transição.
Não, isso é ótimo, porque eu estou começando a aprender também a gramática de Brasília, né?
É
PEC, é transição, é articulação.
CCBB.
Então, eu até tento evitar um pouco, justamente porque eu acho que eu também tenho essa vibe tua de explicar, e nos assuntos internacionais eu busco fazer isso, e não custa, né, a gente estender para a política nacional. Mas a transição, uma vez iniciada, a transição de governo, ela é prevista numa lei. Né, a legislação que prevê a transição, inclusive, permite que cada um dos lados, o governo que está saindo e o governo que foi eleito, tenha um grupo, cada um com 50 membros, e esse grupo de auxiliares, de assessores técnicos, de políticos, inclusive esses dois grupos podem ser remunerados para exercer esta função. Pela lei da transição, o governo que está saindo precisa ser transparente com o governo que está entrando, ou seja, liberar todos os dados, as estatísticas, os relatórios, para que o governo que está chegando tenha o real estado das coisas, o conhecimento sobre o real estado das coisas. Essa remuneração seria de 50 membros para cada um dos lados. No governo que está entrando, inclusive o governo eleito do Lula, hoje a gente tem muita gente que acha que é um grupo de transição muito inchado. De fato é, são mais de 400 pessoas integrantes deste grupo.
Nossa.
De transição, só que nem todos estão sendo remunerados. Desses 400, apenas 14 recebem remuneração, uma remuneração que varia de 2 mil a 17 mil. Caso do vice-presidente eleito, sim, ele é o que recebe 17 mil reais para fazer este trabalho durante a transição. Os demais, fora deste grupo de quatro, são voluntários, são pessoas cedidas por outras entidades, mas que não recebem o valor previsto, então, nesta lei da transição. E a gente espera sempre é justamente transparência, né? E, de fato, até apesar das divergências entre o governo do Bolsonaro, que está saindo, e o governo do Lula, que vai assumir em 1º de janeiro, está havendo uma transição tranquila, está havendo uma revelação dos dados por parte do atual governo para o governo eleito. Então, neste quesito, não há queixas, não há críticas, está ocorrendo uma transição dentro do esperado.
Você citou o nome de Geraldo Alckmin e eu vou começar por aí. A escolha, inclusive, do Alckmin para ser o coordenador nos parece também um movimento político interessante, inteligente. Vou explicar por quê. Porque o Alckmin foi colocado nessa chapa também como aquele que faz essa ponte entre o que é mais mercado, o que é mais associado à direita, né? O que é mais associado a posicionamentos de ajuste fiscal, posicionamentos, dialoga mais com esses setores que foram absolutamente importantes, eu diria até fundamentais, para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Não fosse assim, ele não teria chegado no 50+1 para vencer Jair Bolsonaro na eleição de outubro. E ao mesmo tempo, claro, né, todo mundo sabe, é um governo do PT que é, né, que flerta, que dialoga com as pautas mais progressistas, com questões relacionadas a temas que a esquerda defende muito, direitos humanos, desenvolvimento social, enfim. Então queria que você falasse um pouquinho desse personagem geral do Alckmin e como vem sendo esse equilíbrio, porque a gente sabe também, estamos num momento bastante peculiar, em que os ânimos ainda seguem exaltados em alguns grupos.
A figura do Geraldo Alckmin foi importante, né, Kelly, durante a eleição. Ele que foi uma personalidade histórica do PSDB, agora ele não está mais no PSDB, uhum. Ele está no Partido Social Brasileiro, o PSB, né? E ele foi um arranjo do Lula e do PT para dar vazão a este eleitorado de centro e de centro-direita, num arranjo muito parecido lá com a eleição de 2002, quando José Alencar foi o vice, né, do Lula naquela primeira eleição do Lula, que havia disputado 3 pleitos, né, presidenciais, e só conseguiu ganhar no momento em que ele fez uma guinada para o centro e trouxe como vice um personagem que era o José Alencar, um empresário, que representava a centro-direita. O Alckmin representa um pouco isso, ele que foi governador de São Paulo, ele que tem essa articulação toda com os partidos de centro e de centro-direita, e aqui, principalmente na transição, enquanto o Lula ficou fora, porque a gente tem que lembrar que logo após a eleição, o Lula veio a Brasília uma vez. Ele se encontrou, por exemplo, com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, no dia 8 de novembro, logo depois ali da eleição do segundo turno, mas logo depois ele foi para São Paulo e logo ele embarcou para a COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, lá no Egito. Depois ele foi para Portugal e na volta tinha expectativa, e foi quando eu cheguei a Brasília, tinha expectativa de que ele viria para tocar a transição. E aí o Lula precisou passar por uma cirurgia na laringe para retirar uma lesão não cancerígena. E nesse período todo, aí eu acho que já foram 3 semanas, o Lula ficou afastado de Brasília. E o Alckmin adotou essa postura de líder do governo de transição, uma figura de gerentão entre os comandados, entre esses mais de 400 membros, e a transição, aí voltando também um pouco para explicar para o pessoal, ela ocorre, ela tem como centro, como base, como QG, o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, que fica passando o Planalto, passando a Praça dos Três Poderes, um pouco à direita, numa área muito bonita, um centro cultural. É um prédio que tem essas linhas retas do Oscar Niemeyer, é um centro muito bonito, e é ali que estão, então, essas 400 pessoas, eu não digo, mas muitos desses membros da transição, e eles, muitas das reuniões, coisas que a gente aprendeu com a pandemia, essas reuniões acontecem também de forma virtual, então tem muita gente que está nos seus estados e se reúnem pela internet, por videoconferência também. Mas o Alckmin não, o Alckmin bate ponto lá todos os dias. E aí ele foi organizando essa transição de forma a ter 31 grupos técnicos, grupos de trabalho. Então, que muita gente diz, inclusive o futuro governo admite como que é uma espécie de espelho do que pode ser o futuro ministério do Lula. Então, se a gente pensar que o Lula pode ter 31 ministérios, estamos falando de 8 ministérios a mais em relação ao Bolsonaro. E aí tem o grupo técnico da saúde, da educação, que inclusive é coordenado pelo Henrique Paim, que é gaúcho. Tem o grupo das relações internacionais, tem o grupo que acabou não se criando, que foi o grupo da defesa, que todo mundo esperava que o Lula chegasse a Brasília para indicar os nomes da defesa, ele próprio, dada a sensibilidade do tema, porque as Forças Armadas estão muito ligadas ao atual governo de Bolsonaro. Então tem vários desses grupos técnicos liderados por alguns coordenadores políticos ou técnicos, o grupo da economia, por exemplo, liderado por 4 economistas famosos, Pércio Arida, entre outros, o Lara Rezende, que é o pai do Plano Real. Então, o Alckmin até tem adotado, tá, todo dia praticamente ele faz ele dá uma entrevista coletiva,
ele conversa,
com os jornalistas. E ele tem tentado quebrar um pouco o clima, tem tentado ser um pouco mais discreto, usado umas meias coloridas que às vezes vira
meme,
porque ele sempre foi muito sisudo, né? Então ele está quebrando um pouquinho essa visão.
Tu tem razão, essa questão das meias apareceu, né? O Alckmin, pra gente lembrar, teve o apelido de picolé de chuchu, dado o momento da campanha política, porque era isso, não era alguém que aparecia muito para um lado ou para o outro, era super discreto, enfim, né? Chuchu por ser sem gosto, e agora tá desfilando com as meias coloridas. Mas o Rodrigo tá acompanhando, né, gente, Brasília, os bastidores, e uma das colunas, tu trouxeste a possibilidade de um ciúme entre Alckmin e Simone Tebet, que é alguém que ganhou um protagonismo enorme no segundo turno. Também acho que se não fosse a Simone, não acho que seria muito difícil do Lula chegar no 50+1. Ela tomou para ela aquela missão, e isso fez diferença. Como é que tem sido, Rodrigo, esse ciúme? Não sei se é ciúme, se é muito intriga, porque Brasília também tem desses vazamentos, às vezes, para gerar um burburinho, né?
Pois é. Não, mas a gente percebe, entre entre os petistas, digamos assim, uma certa desconfiança, né?
Entendi.
Tanto do Alckmin quanto da Simone Tebet, né? O Alckmin é do PSB, historicamente PSDB, não é uma pessoa de esquerda, não é um político de esquerda, então o PT, os aliados do PT olham com certa desconfiança para o Alckmin. Até muita gente acha que ele tem tido um protagonismo muito grande
Olha
na transição,
aí.
Como coordenador da transição. A Simone Tebet, ela não aparece tanto no CCBB, ela não aparece tanto nos últimos 7 dias, eu não tenho visto ela, ela que é do MDB, mas concordo contigo, foi fundamental para aqueles votos a mais que deram a vitória a Lula. O Geraldo Alckmin, por ser vice, o Lula disse que ele não disputa ministério. Antes de sair daqui para o Egito, ele já disse isso. Ele não disputa ministério, meio que para tentar já não provocar nenhum tipo de briga interna.
Porque os ciúmes são os egos, né, Rodrigo? Vem um que quer o ministério tal, aí já começa a trabalhar para vazar alguma coisa contra aquele, aí vira briga de egos e é o próprio, como a gente diz, o inimigo mora dentro, não ao
Imagina
lado.
Imagina com 400 pessoas.
Meu Jesus.
E a Simone Tebet, muita gente acredita que ela possa ser ministra, e eu acredito também que é um nome praticamente da cota pessoal do Lula, em termos até de agradecimento por este apoio no segundo turno. Agora, qual pasta ela poderia receber? Ela gostaria de receber a pasta do desenvolvimento social, que é a qual está ligado o programa Bolsa Família. Que é o programa A Menina dos Olhos do governo Lula, é o programa que engloba as grandes promessas de campanha do Lula e que, se der certo, novamente, vai acabar tendo uma repercussão na campanha de 2026. E se ela for, né, digamos assim, a gerente do Bolsa Família, isso dá uma visibilidade para ela muito grande e que pode, em 2026, inviabilizar a candidatura do PT. Né? Então ela poderia ser uma candidata do MDB, que provavelmente, se tiver todos esses louros de um programa bem sucedido lá daqui 4 anos, derrotar o candidato petista. Né? Essa é a ideia, que é impressionante, eu estou aprendendo também isso agora, né, Kelly, aqui, conhecendo um pouco dos bastidores. Os políticos estão fazendo a transição, muitas vezes, de olho já em 2026,
Total.
Na eleição. Daqui 4 anos. E essa preocupação, ela acontece também no caso do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, homem de confiança do Lula, que concorreu em nome do Lula, né, na última eleição presidencial, antes desta atual, porque o Lula não podia concorrer. Então tem também uma dívida de gratidão do Lula para com o Fernando Haddad. Eles estão muito juntos, eles viajaram juntos no mesmo jato lá para a COP27 no Egito, depois o Haddad apareceu em todas as fotos ao lado do Lula com as autoridades em Portugal, o Haddad veio para Brasília no domingo com o Lula também, fez aquele discurso da Febraban para os banqueiros em nome do Lula, e todo mundo está vendo ele como o futuro ministro da Fazenda. Só que aí qual o problema também? A Fazenda é conhecida como, né, uma pasta que queima reputações, se der errado, queima candidaturas, e ele na Fazenda ele vai ficar bastante exposto. Por outro lado, se ele ganhar também a pasta do desenvolvimento social, seria uma pasta, digamos assim, sem tanta exposição ao risco quanto a Fazenda, porém, também teria essa visibilidade, digamos assim, do programa Bolsa Família e poderia ajudá-lo a ser candidato em 2026.
Bastidores são assim, gente. A gente fala, especula, analisa. Talvez no momento que você estiver ouvindo esse podcast, Haddad já tem até sido anunciado para esse cargo, né? Vem sido colocado como nome forte para a Fazenda. A gente está gravando o podcast no finalzinho do mês de novembro, mas analisando todas as possibilidades. Eu queria te perguntar, Rodrigo, porque eu sei que você ouviu outras fontes, e não só da transição, mas pessoas renomadas nessa área, sobre esse equilíbrio entre ajuste fiscal, né, teto de gastos e soltar um pouquinho mais para favorecer o desenvolvimento social. Lá num dos primeiros discursos que o Lula fez depois de eleito, lembro que ele chorou, se emocionou, essa discussão apareceu muito forte porque o mercado reagiu e aí teve dólar em alta, bolsa em queda, depois que ele disse que o negócio era as pessoas não passarem fome. Eu estou resumindo, tá? A gente não estou aqui fazendo análise mais profunda, até porque aqui o podcast é para descomplicar mesmo. Você acha que esse é um ponto que está presente na transição, na discussão da transição? Quer dizer, uma austeridade, por um lado, que é importante, mas também como executar as promessas de campanha e também um compromisso do PT com o social?
Esse é o ponto. Nos primeiros dias da transição pegou muito pesado mesmo. O balanceamento entre o equilíbrio social e o equilíbrio fiscal.
Perfeito.
Que é justamente isso. O Brasil é um país de dimensões continentais, com muita desigualdade, com muita pobreza aprofundada, especialmente pela questão da pandemia também. Então, assim, tem muita gente, basta sair na rua aí em Porto Alegre, aqui em Brasília, que a gente vê muita gente com fome. E a promessa do Lula, ao ser eleito, é de fazer com que reduza o índice de pobreza, os índices de pessoas que passam fome. Só que para fazer este gasto, para fazer este investimento no programa Bolsa Família, por exemplo, precisa tirar...
De algum lugar.
Precisa tirar de algum lugar. E aí, o mais também estranho disso tudo, e passada a eleição, a gente pode dizer claramente, é que tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram manter os R$600 do auxílio emergencial no ano que vem. Só que o orçamento que foi encaminhado pelo governo Bolsonaro para aprovação no Congresso previa, no máximo, não R$600 por família, mas R$405.
E não pode executar nada que não esteja no orçamento. Na nossa casa a gente não faz assim, né? Embora meu irmão tenha uma planilha, eu não tenho uma planilha. Mas não tem problema se você trocar uma coisa na planilha. No caso do governo federal, né, do Poder Executivo, tem todo o problema. Você não pode mexer assim a bel prazer, né? Já vimos o que aconteceu no episódio das pedaladas. Tudo que vai ser gasto tem que estar descrito, né, Rodrigo? Discriminado, como a gente diz, colocado ali, sublinhado. Esse dinheiro vai para tal, esse dinheiro vai para tal. E o que o Rodrigo sublinha para a gente é muito importante, que nenhum dos dois, tá, o Lula não tinha como fazê-lo, né, porque não era o presidente, mas mesmo o Bolsonaro sendo presidente, não colocou isso na lei, ou seja, vai ter que mudar, fazer uma mudança para que isso possa ocorrer.
Isso, se o Bolsonaro fosse eleito, também precisaria de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para, digamos assim, emendar o orçamento e chegar à garantia dos R$600 por família, porque com o dinheiro que ele previa, chegava apenas a R$405 por família. Estão faltando R$195. Então, para completar este valor, e mais agora na promessa do presidente eleito Lula, é de dar também R$150 para cada criança de 0 a 6 anos por família. Para chegar a cumprir tanto os R$600 quanto os R$150 por família, precisa então de muito mais dinheiro. O PT estima que, além do que está previsto, precisa furar o teto em R$198 bilhões por ano. Agora, explicando o que é furar o teto. Eu, particularmente, e tu falava das tuas contas particulares, eu furo o teto todo mês. Né?
A Giane que não nos ouça, mas eu também.
Eu ganho X. Todo o meu gasto excedente, aquilo que eu estou planejando gastar, é furar o teto. E é o que o Brasil vem fazendo desde a criação dessa lei do teto do governo Michel Temer, né?
E agravou na pandemia. E aí, justiça seja feita, né? As pessoas falam, no governo Bolsonaro se extrapolou o teto. Durante a pandemia, inclusive, foi um consenso, mesmo daqueles que trabalham pelo rigor fiscal, de que na pandemia era o que dava para fazer, porque afinal de contas...
E todos os governos do mundo fizeram isso, né?
Exato, você acompanhou bem, porque tinha que injetar dinheiro na economia. Claro, a gente viu consequências depois, a questão da inflação, mas naquele momento, né, num voo cego que a gente disse que era numa situação em que a gente não sabia o que ia acontecer, as pessoas precisavam, muitas não podiam sair para trabalhar, era o que dava, né, Rodrigo?
E aí, assim, como agora a PEC foi protocolada no Senado,
tramitando.
Ela precisa ser aprovada nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, e o cálculo é o seguinte: precisa de R$157 bilhões a mais para que as pessoas que precisam, as famílias que precisam, receberem esses R$600. 18 bilhões a mais para o auxílio dos R$150 por criança. Como sai todo o valor, tirando todo esse valor do Bolsa Família. A gente fala Bolsa Família porque é o nome que o governo Lula vai adotar. Atualmente é o auxílio emergencial do governo Bolsonaro. Mas é a mesma coisa, e como eu falava, os dois candidatos propuseram manter este valor. Então, como sai todo o valor do Bolsa Família, do teto de gastos, desse limite, dessa licença aí, sobra um valor que seria destinado para os R$ 405,00 já previstos no orçamento, que dá os 105 bilhões para o Lula gastar em outros programas. Então, esta é a ideia. Tem que parar aqui porque o meu iPad começou a falar.
Tá tudo bem. Não precisa parar, não. Vamos fazer esse podcast. O que, que será que o iPad de Rodrigo Lopes está falando, gente? Será que não é um bastidor?
A secretária, né? Ouve minha voz aqui, a secretária está respondendo. Bom, mas esse dinheiro, esse valor dos 105 bilhões que sobraria, a ideia do Lula é gastar em outros investimentos sociais. Farmácia popular, saúde indígena, retomada de obras e tal. Tem que ser via PEC? É mais seguro.
Juridicamente, né?
Exatamente. Outra opção seria o Lula assumir e dar um canetaço, uma medida provisória abrindo crédito extraordinário no orçamento. Essa ideia era um plano B, chegou a ser ventilada por aqui, mas poderia ser questionada judicialmente, dando margem para acusações, né, de violações de lei de responsabilidade fiscal.
Eu acho que fomos eu e tu, Rodrigo, que entrevistamos o Flávio Dino, não foi não? O senador eleito ex-governador do Maranhão, justamente sobre esse ponto, porque seria mais fácil. Uma medida provisória, a gente. Tudo é uma forma de legislação, de você governar através, né? Tudo é um documento, um texto. Só que a medida provisória é, como o Rodrigo disse, um canetaço. Então, poderia haver uma contestação, né? Poderia haver alguém entrar na justiça contestando, no Supremo, por exemplo, contra esse tipo de instrumento para fazer esse tipo de coisa. No caso, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, essas três letrinhas, dá mais trabalho? Dá, mas você tem segurança jurídica, porque ela é aprovada em dois turnos na Câmara, em dois turnos no Senado. E aí tem segurança jurídica, portanto, não pode ser derrubada assim, né? A simples prazer de uma discussão judicial.
Exatamente. Vamos falar de alguns nomes aqui. Eu tenho uma listinha de apostas.
Gosto. Né?
Provavelmente nosso ouvinte.
Na hora já vai estar tudo.
Depois, né? Mas acho que vale, para quem está ouvindo
tem
essa
problema.
Semana ainda, né? Depois podem nos cobrar, inclusive, não tem problema. Mas o que eu ouço aqui?
Vamos fazer o bolão, bolão.
Fernando Haddad, praticamente certo na Fazenda.
Uhum.
Se falou numa parceria, numa dobradinha com o Pércio Arida, né, um dos pais do Real. Ele está na equipe de transição econômica, poderia ser ele ministro do Planejamento, o Haddad ministro da Fazenda. Mas o Pércio Arida já disse para a Eliane Cantanhede do Globo que não quer, que não pensa em cargos. Então não sabemos aí. Ele daria, de certa forma, o estofo econômico que o Haddad não tem. O Haddad é professor, é filósofo, né? não tem grande conhecimento econômico, e isso aí também é meio mal visto pelo mercado. Simone Tebet, falamos, possibilidade aí do desenvolvimento social, por exemplo, mas tem também a Tereza Campelo, que é referência do PT na área.
Foi no governo da Dilma, né?
Exato. Paulo Pimenta, gaúcho aí, né, deputado. Então, Paulo Pimenta, ele é um dos líderes do grupo de trabalho da infraestrutura, tem ganhado força também. O Nery Geller, que é deputado gaúcho, embora tenha sido eleito pelo Mato Grosso, ele foi ministro da Agricultura da Dilma, ele é do PP, mas ele está fazendo a ponte aí entre a esquerda e o agro, exatamente. E o agro, né? A esquerda e o agro. É uma figura que tem aparecido todos os dias aqui no CCBB. A gente até brinca entre jornalistas assim que sempre tem a coletiva do Nery Geller. Ele está todo dia por aqui, né? O Flávio Dino, que a gente entrevistou no Timeline, tu já falavas naquela época que ele poderia voltar depois ao Timeline, uhum. A Rádio Gaúcha, como na justiça, né? Ou segurança pública, tem uma intenção do Lula de dividir o ministério, hoje é justiça e segurança, tem uma intenção de dividir. Ele é o homem de frente da transição, ele está junto com o Mercadante, com a Luísa Mercadante, todos os dias no CCBB. O Mercadante é outro homem de confiança do Lula, então provavelmente, né, vai ter ele tem um caráter mais técnico, quem sabe também na infraestrutura. Muitos falam no Itamaraty, que é um cargo aí que não agrega muito capital político, mas é um cargo de prestígio. Na educação, se fala muito do Henrique Paim, professor da FGV, que é gaúcho, foi secretário aí do governo do PT, aí, do governo Tarso, né, no Rio Grande do Sul. A Gleisi Hoffmann, que é presidente nacional do PT, também quer, ela já chefiou a Casa Civil no governo Dilma, quer o Ministério voltado para a área social, por causa da visibilidade, mas aí colide com aquele interesse da Simone Tebet. Essas são as minhas apostas por enquanto, Kelly.
Não, gostei, tô de olho nelas. E aliás, sobre Henrique Paim, o Rodrigo fez uma entrevista ótima com o Henrique Paim, é um nome bastante conhecido, reconhecido na educação brasileira, né? Respeitado por diversas bancadas de segmentos diferentes. Vale conferir lá em gzh.com.br.
O Paim, eu quero só dar um bastidor, porque eu adoro nosso podcast aqui. Ó, nosso, já tô me apoderando.
Rodrigo, tu é sócio fundador, pode falar nosso, pode.
Mas eu gosto dos bastidores.
É isso.
Uma coisa que eu não conhecia muito esse ambiente de Brasília, lá no CCBB, por exemplo, muitos jornalistas, tem mais de 40, 50 jornalistas, todo dia sai um político, vai todo mundo tentar uma entrevista com ele, o político, a política acaba falando sempre a mesma coisa ali. Então aqui em Brasília também tem a possibilidade da gente encontrar as personalidades, né, e tomar um cafezinho, jantar, e o Henrique Paim me convidou para eu fazer entrevista com ele no hotel que ele estava hospedado, que também é aqui perto de onde eu estou.
Qual o prestígio desse homem?
Tu senta com o entrevistado frente a frente, tu consegue ter uma conversa mais aprofundada, e isso é muito legal e exclusiva, né? Eu tô destacando isso porque o Paim foi, digamos assim, minha primeira entrevista exclusiva nessa temporada em Brasília.
E não conversou com outras pessoas, é para destacar mesmo, é pra gente sublinhar aqui a entrevista, você confere. Foi ao ar em Zero Hora, com trechos na Rádio Gaúcha, mas em gzh.com.br dá para recuperar tudo. Como tu provocou, eu vou pedir um cafezinho. A Cristiana Lobo fazia isso muito bem, né? Saudades, Cristiana Lobo. Ela pedia sempre para os repórteres que iam ao programa dela na Globo News, o Fatos e Versões, que guardassem um cafezinho para o final. Então eu vou dar tempo de tu pensar aqui, enquanto eu agradeço aos nossos ouvintes e a nossa parceira que está aqui no podcast, que é a PUC-RS. A PUC, gente, está realizando, logo em seguida vem vestibular, viu? Você fica atento aí. E a PUC é nossa parceira, quem traz os conteúdos aqui pra gente, quem apoia a educação. Falamos de educação aqui, né? Um dos assuntos da transição. E a PUC vem também propondo que a gente faça um pensamento disruptivo, que a gente pense novas soluções, que a gente pense para frente, que a gente pense no mundo, para fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas no mundo que a gente vive. É um mundo que está em crise climática, então precisamos quem repense as nossas escolhas. O mundo que está 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é a universidade para quem quer fazer a diferença, como eu disse, não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em pucrs.br. Rodrigo, cafezinho, mas eu gosto é daquele café bem quente, Rodrigo.
Eu fiz uma entrevista que daqui a pouco eu estou publicando em GZH também, com uma amiga do Lula. Ela foi assessora de imprensa do Lula, muito próxima, durante 8 anos, e nesta conversa eu conheci um assessor muito próximo do grupo de transição, e ele me disse o seguinte: vocês vão se surpreender com os nomes dos ministérios. A intenção, Kelly, é que esse futuro governo aí tenha nomes de ministérios mais conectados com a realidade. Ele me deu um exemplo seguinte da realidade atual. O Ministério do Meio Ambiente, uhum, pode ganhar uma expressão mais conectada, por exemplo, com transição ecológica. Então seria Ministério do Meio Ambiente e Transição Ecológica, por exemplo. E essa tentativa de nova roupagem do governo que foi eleito, a gente tem percebido muito no CCBB, no Centro da Transição, que é um ambiente bastante descontraído. Os políticos têm buscado uma aproximação muito grande com a imprensa, eles têm buscado tornar o ambiente colorido com o verde e amarelo, um resgate, de certa forma, das cores verde e amarelo, que estão bastante associadas, né, aos aliados de Bolsonaro. O governo eleito tem tentado mostrar isso, a Copa tem ajudado, então, inclusive, o primeiro jogo do Brasil, da seleção brasileira, o Alckmin, a Gleisi Hoffmann, o Mercadante, toda a equipe de transição assistiu no cinema lá, que tem um auditório que parece um cinema.
É verdade.
nessa ideia de com pipoca, de refrigerantes, uma tentativa de dar uma leveza. Todos os ambientes antes da entrevista têm um som ambiente, um rock and roll, um U2, um Coldplay, assim.
Oh, olha!
Então é tentado dar uma visibilidade, dar uma roupagem mais moderna, digamos assim, para a política de Brasília. Ajuda, né? No momento aqui, Brasília às vezes é tão... Para quem está chegando como eu, é tão fria, por vezes, né? Esse ambiente, digamos assim, mais caloroso da transição tem sido bastante interessante.
Não, e a gente aplaude até. Vamos ver até quanto vai durar essa lua de mel, né? Com a imprensa.
Até as primeiras críticas da imprensa surgirem, né? Eu, particularmente, já estou fazendo algumas aqui, mas é do jogo político. Isso a gente vai aprendendo também, né? Que cada um tá no seu lado, tem que separar, tem que ter independência jornalística, mas também não custa, né? Por ser educado, por vezes ser gentil, e eu acho que é do jogo político, e acho que essa tentativa do governo eleito, pelo menos, é de bom tom.
Rodrigo Lopes, que agora fala diretamente de Brasília. Querido, só prepara, porque semana que vem eu tô te chamando de novo. Agora que tu tá aí, eu já te chamava toda semana antes, né? Imagina agora que tu tá aí no meio da confusão toda, nos bastidores do poder. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por Descomplicar aqui com a gente. E a gente vai seguir te acompanhando e te convocando aqui pro Descomplica, tá bom?
Combinado. E assim, ó, noticiário internacional, às vezes os nossos ouvintes perguntam: ah, e tu não vai falar mais de mundo? Não,
claro que vai.
É claro que Brasília está tomando muito a agenda, especialmente nessa chegada aqui, mas tem muita coisa acontecendo, protestos na China, até a Copa do Mundo tem ajudado um pouco a falar de geopolítica do futebol, com o jogo entre Irã e Estados Unidos, os protestos que têm surgido, né, por maior liberdade de imprensa, de expressão, contos de violação de direitos humanos no Irã, nos países árabes também. Então tudo isso aí a gente vai falar de vez em quando aqui no podcast também, Kelly, mesmo estando em Brasília, né? Afinal de contas também é poder.
Amor, eu vou te chamar sempre, tu já sabe. Tu não tem escapatória.
Um abraço, valeu.
Beijo, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo Lopes. Rodrigo é nosso parceiro aqui, é bom ouvi-lo, né? Ele também tem, eu acho que a gente é muito, tem uma sintonia muito forte, que é fazer essa missão, tornar essa missão, realizar essa missão de descomplicar. A gente entende tudo. E o Rodrigo segue com as colunas em gzh.com.br. Eu sempre dou a dica aqui do livro Trem para a Ucrânia, que é o livro que ele lançou agora recentemente. Já está na segunda edição e é sucesso total. Obrigada, gente. O Descomplica de hoje vai ficando por aqui, claro, mas estou te esperando para mais um episódio aqui mesmo. Um beijo. Até lá.